Eu tenho um cachorro, né?
Aí eu vou arranjar um namorado.
É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. É na hora que eu quero uso ali, então, né? Então.
É, e atualmente tem muito conflito. Por exemplo, conflito que eu estou dizendo no seguinte sentido. Tu entra, eu vou falar agora em redes sociais, porque é uma grande fonte de informações. As redes sociais atualmente são uma grande fonte de informação.
Sim, até a polícia vai, né? Vai investigar.
É, não, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: atualmente as redes sociais são grandes fontes de informações de muita gente.
Sim.
Informações, não conhecimento.
Uhum.
Porque num Reels de 30 segundos, tu pode ter um informe, uma informação, não conhecimento. Não,
você vê muitas coisas.
É uma fonte.
Mas conforme as ideias que a pessoa defende, até politicamente, quem que ela vota, que tipo de... Um monte de coisa vai reunindo, tipo de música que ela ouve, tu vai formar mais ou menos pra ver qual é o padrão. Sim,
mas em 30 segundos, tu pode ter informações, não conhecimento.
Uhum.
Conhecimento tu vai adquirir através de várias outras formas. Tu vai ter que, por exemplo, assistir uma aula de fato, tu vai ter que pegar e ler um livro, tu vai ter que debater. Então, 30 segundos, ele te dá uma informação. No meio militar, a gente fala de informe, por exemplo. Vai te dar um informe, ok? Porém, muita gente só vive de informes. Ela não procura aprofundar aquela teoria, aquela tese. Tipo, entender o porquê dela, consequências dela. A pessoa se baseia só naquele informe. Sendo que aquele informe, muitas vezes, quem postou ele foi estratégico e, no final da história, queria vender um curso, queria vender uma ideia.
Sim, tinha seja o que for.
Tinha um interesse por ali. Ok, então hoje em dia, redes sociais são grandes fontes de informações, não conhecimento.
Uhum.
E o que acontece? Temos muitas informações colidindo. Muitas informações onde um diz isso, outro diz aquilo. E as pessoas ficam confusas. Por exemplo, nessa questão aí, falam muito da questão do homem... Que o homem não pode ser violento. Aí vem outro cara e fala um vídeo, grava um vídeo que o homem tem que ser agressivo. E aí se confunde agressividade com violência. Aí começa a gerar uma confusão naquele cara, naquele homem, naquela mulher, que só busca informações, não conhecimento. Pô, mas fulano diz que o cara tem que ser agressivo. E o outro está dizendo que não pode ter violência. E a pessoa fica perdida, não sabe para que lado vai. Aí muitas vezes ela vai atrás daquele cara que tem uma narrativa melhor. Então, por isso que é importante buscarmos conhecimento, não apenas informações.
Sim.
Como eu falei agora, agressividade não confundam de forma alguma com violência. Como eu acabei de dizer, violência é quando a pessoa não tem a agressividade, aquela energia que move para algo. Acabei de explicar há poucos minutos atrás. Então, existe uma confusão e aí dá conflito. Mas, afinal de contas, o homem, ele tem que ser proativo, ele não tem que ser proativo. O homem tem que ser dominante perante a mulher, superior à mulher, inferior à mulher. Afinal, para que lado vai? E aí começa a dar muita confusão. Então, por isso que eu digo, as pessoas têm que buscar mais conhecimento e menos informações.
Pois é. E tu vê, isso, mas essa, as pessoas, ouvi isso aqui, ouvi aquilo lá, e agora vou pra cá, vou pra lá. Vejam essa perdição, né, da humanidade em geral hoje. Vê, é a razão da quebra da célula mater da sociedade, que é a família. Porque quem tem uma família estruturada não precisa aprender com aqui, lá. Aí eu vi falar, aí é norte, não, mas então é sul e tal. Ou seja, a pessoa sabe. Mas a espinha dorsal, pelo menos, o que é certo e errado, né? Sabe? Tu vê quanto as pessoas estão assim, né? Perdidas. E muito aquilo que tu falaste do 30 segundos também, eu acho que é o hedonismo que chama, né? Que é negócio de prazeres só momentâneos e vai na... É isso? É hedonismo?
Hedonismo.
Então, as pessoas estão muito nessa, no hedonismo. Né? Tem a ver com isso, né? Satisfaz a hora ali.
Como tu usou agora a expressão, né? Do hedonismo, ou seja, a busca do prazer. A busca do prazer, prazer imediato, a recompensa imediata. Entre outras coisas ali que o conceito envolve. Mas é isso. De maneira direta, o ponto é isso. É a busca só por prazeres. E tá tudo bem tu ter prazeres, tá tudo bem tu degustar as coisas boas da vida, tá tudo bem. Não tem nenhum problema. O problema é o quê? A quebra de valores. O problema
Pois é.
A quebra de questões estruturais positivas. Quem disse que família é algo ruim? Quem disse que ter valores é algo ruim? Claro, alguém disse. Alguém tá batendo essa narrativa. Mas por que tá batendo nessa narrativa? Qual o objetivo de bater nessa narrativa?
Ah, pois é aí que tem que refletir, né? E aí o que
nunca
a gente...
se destrói algo sem querer construir algo depois.
Claro.
Quando tu tá destruindo algo, tu tá querendo...
Sim, tu derruba uma casa para construir outra ali em cima daquele terreno.
Tem, hoje, naquele lugar, nós temos ali, por exemplo, uma escola que não está sendo usada há anos, está toda deteriorada. Tu vai destruir aquilo, mas porque tu quer construir um condomínio de luxo, por exemplo.
Sim.
Então, quando tu destrói uma ideia, tu está querendo construir uma nova.
Ou eu destruo uma escola para construir uma boate.
Nossa!
É, enfim, alguma coisa que é construir ali.
Quando tu destrói algo, tu tá querendo construir outra coisa. Agora, o ponto é, o que está querendo ser construído?
Então.
E com qual interesse?
Pois é, então, vejam só, né? Tava falando ali, eu tava pensando nessa perdição da humanidade em geral. Tem coisas básicas. Uma coisa é você aprender, vou me especializar em cinema, por exemplo. Eu fiz um curso de cinema quando era guri, né? Eu achei, legal aquele cinema e tal. É, ou seja, não sabia, vou fazer roteiro, vai se especializar nisso, na arte marcial, no CAPAP, e tantos conhecimentos que tem, né? Agora, as questões básicas da vida, né, de valores e princípios, era para todo mundo saber, basicamente. E hoje, por incrível que pareça, a maioria não sabe. Como eu estava comentando com o Diga Tem Off, né? A senhora falou lá, caráter, isso está fora de moda. Vejam só, o povo assim comentando.
Bom, e, por exemplo, agora está tendo uma polêmica com aquele um ator da Globo, ou ex-ator da
Casarré,
Globo.
Juliano Casarré, né?
O Juliano Casarré. Muita gente batendo contra ele porque ele está promovendo um evento para homens. Talvez ele não seja um verdadeiro especialista nisso, mas claro, ele está se cercando de outros que são especialistas. Mas independente de ser especialista ou não, o movimento que ele está querendo promover é o quê? Homens... busquem valores, homens busquem o empreendedorismo. E eu pergunto, o que está errado nisso?
Claro que nada, né?
O que está errado?
Só
claro,
que...
talvez uma coisa que outra que ele está defendendo não seja tão adequada.
Sim,
okay.
Mas e aí?
Mas então, quem é perfeito?
Sim, mas vão calar as pessoas, então? Aí que está. Tem pessoas que defendem outras coisas opostas ao que ele está defendendo e tem o direito de falar.
Mesmo que ele não esteja 100% correto no que ele está dizendo. Quem está 100% correto no que diz?
Pois é, exatamente. Sabe, é um negócio que dependendo...
Qual pessoa nesse mundo está 100% correta?
É incrível. Dependendo das coisas que você defender, geralmente coisas tradicionais, aí vem a tal, como é que é, cancelamento e a pressão bombardeio.
Porque até onde eu vi, pelo menos, né? Ele não está defendendo ali que os homens têm que bater nas mulheres. Ele não está dizendo que é a favor do feminicídio.
Mas a narrativa é distorcida. Já estão dizendo que, mas isso que você está... Por exemplo, assim, um exemplo, se a pessoa fala assim, os homens têm que ser fortes. Se falar isso aí, alguém já pega e já distorce. Ó, tá vendo? Ele tá defendendo a violência contra as mulheres. Pô, é brabo, né? Aí fica difícil, né?
Claro. E outro ponto, né? Ou seja, eu acho muito importante, eu acho extremamente importante esses movimentos que estão surgindo em prol do desenvolvimento do homem. São extremamente importantes. Claro que não podemos confundir com alguns movimentos que são totalmente contrários às mulheres. Aí já é outro. Outro polo que também tem equivocado.
É claro,
assim como as feministas, no meu ponto de vista,
sim.
Assim como as feministas estão equivocadas em muita coisa, esses homens que estão lá totalmente contra as mulheres, eles também estão perdidos.
É, o cara que está contra a mulher até é um negócio meio sem sentido, né?
Só se ele é gay, só gosta de homem.
Então, tudo que é radical demais tem alguma aresta aí que saindo para fora.
Olha só, vê se não é uma boa dica. É só a gente ir de acordo com a realidade, com a natureza, com a biologia, com os desígnios divinos. Simplesmente. Aí não tem tanta confusão. Se você for com a realidade, pronto.
Ou seja, é necessário o desenvolvimento do homem? Sim, principalmente agora. Porque... por anos, estamos passando por uma desconstrução do homem.
Isto?
Por anos.
Então
é importante ter esse resgate.
E a desconstrução, o que, que ela é? Ela é a realidade, ela é palpável, ela é mental, é ideológica, né? E entre conceito e realidade pode ter uma diferença muito grande, né?
Então... Há muitos anos, o homem vem sofrendo uma verdadeira desconstrução. Uma desconstrução tão forte... que muitos homens estão lá com seus pilares abalados. E não estou falando de homossexualismo ou qualquer coisa do tipo. Estou falando do homem perder seus valores. É disso que eu estou falando. É um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos, essa desconstrução. Então, movimentos em prol da resistência, ou seja, de uma resgate da masculinidade, é muito importante. Porém, não podemos confundir com esses movimentos extremamente radicais que são contra as mulheres. Porque eu acho que não é esse o objetivo.
Eu até não sei que movimento que é contra as mulheres. Você vai dizer o Red Pill, por exemplo. Eu não sei dizer se é contra as mulheres, né? Porque o cara que é contra a mulher, então não gosta de mulher. Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar... Ele vai virar um monge, vai morar na montanha? Como é que é isso aí, entende?
E o que eu acho necessário é o resgate, sim, da masculinidade do homem, com certeza. Tem que ter o resgate dessa masculinidade. Mas não visualizar a mulher como uma inimiga. Pô, então a tua mãe é tua inimiga? É. Então a tua filha é tua inimiga? Então a tua, se tu for casado, tiver namorada, a tua namorada, a tua esposa também é tua inimiga?
Mas sem dúvida.
Mas cada um tem seu espaço. Claro,
é errado. Sem dúvida que isso é errado. Mas é uma reação ao feminismo. Que essa é. Não adianta dizer que não, porque tem vários feminismos. Muito blá, blá, blá. Em síntese, coloca o homem como inimigo. É uma reação, daí os caras começaram a reagir, entende?
Não, exato, não.
Porque isso,
não,
é o homem, reação, de fato, nem de tanto fato. A pessoa, o homem, é a masculinidade.
Não, de fato, é uma reação, isso eu concordo, só a gente tem que cuidar para o quê? Cuidar para não fazer a mesma besteira que esse outro lado está cometendo.
Perfeito, mas então por isso que eu tento deixar claro que o que é um negócio, como é que eu dizer, não é ridículo, absurdo, estapafúrdio, não sei qual é a palavra, disparate, o homem ser contra a mulher, né? Assim como a mulher ser contra o homem. Sim. É isso. O que é importante é não colocar esses dois lados. Então, o que eu estou dizendo, como falou o Emílio lá, um monte de blá, 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 é o contrário do que ele está dizendo. É justamente isso. Porque há essas narrativas, né? O feminismo começou. Foi bom tu trazer aí, tipo o Red Pill. Feminismo começou, sei lá, outros, tem outros, MIG e tal, não sei, enfim, um monte de coisa.
Hoje em dia tem tanta coisa
Né? Então, se colocou, nem é tanto o homem, o cara é um homem, é a masculinidade. Tanto é que você vê, você já viu um comercial, cara, você coloca um homem, o homem que querem colocar o modelo é um...
Mas deixa eu fazer um adendo aqui, ó.
Aí sim, o cara fala assim, essa maquiagem é muito boa.
É, esse é um homem.
Mas deixa eu só fazer
um adendo. Por que não coloca uma mulher pra falar assim, então?
Sim, mas deixa eu fazer só um adendo. A gente não pode confundir a questão da masculinidade, o cara ser masculino. Por exemplo, um cara que fica bebendo, enchendo a cara, que fica aí consumindo pornografia ou
Mas isso não é masculinidade. É bom informar então, né? Isso é uma distorção.
Exato, mas muita gente acha que é. Por isso que eu digo, então isso não pode ser confundido. O fato do cara ser masculino não quer dizer que ele tem que estar enchendo a cara.
Não, mas isso é uma distorção, uma mentira.
Que ele tem que estar consumindo pornografia.
Claro que não.
Que ele, se ele for casado, ele vai estar traindo a mulher. Tem
mulher por aí, claro que não.
Então assim, porque tem muita gente que acha que ser homem é isso. Isso aí.
Então, mas você. Não, qual é o segredo? É o que a ideologia vive do quê? A ideologia vive da ideologia em si, né? Da, vamos dizer assim, da fuga da realidade. De acobertar a realidade. A realidade do homem não é essa. Mas como você não tem como combater os valores do homem, o homem que protege a mulher, que protege os filhos, que protege o cara que aguenta o tranco, que se atira na frente para tomar um tiro, enfim, ele que lidera, ele que... Essas qualidades, como não tem como atacar isso aí, porque só louco, então, né? Aí se usa uma narrativa, o cara bebe, o cara bate na mulher, o cara viaja não sei o quê, o cara, né, joga do carteado lá a noite inteira, atribuindo isso à masculinidade. E aí se usa machismo, é isso. Então é uma distorção, tudo isso faz parte e é importante realmente trazer para mostrar.
Por isso que eu digo, pessoal. O homem carece sim de desenvolver sua masculinidade em vários aspectos. Tem alguns que estão muito afeminados. Os caras têm que ter mais testosterona nesse corpo aí. Tem muito afeminado. E tem cara que acha que ser masculino é ele encher a cara, trair a mulher, tá no meio da pornografia.
Não, isso aí isso é ser,
também
isso
não é.
Ser um animal.
Animal?
Mas isso
tanto
também não
um
é.
Homem quanto uma mulher. Né? Encher a cara e fazer, entende?
Exato.
Sabe o centauro da mitologia grega, né? Não é? Metade homem, que seria, digamos, a imagem e semelhança de Deus, e a metade animal, uma besta para baixo, então, né? Então, essa é a parte da besta.
Então, concorda comigo? Eu tô falando agora de masculinidade. Mas as mulheres também têm que trabalhar
Sim.
a feminilidade.
Não, delas. Mas eu acho que.
É que a gente tá falando claro. De homem.
Não, mas eu procurei trazer isso aí para se entender
Sim.
que o que estás falando, traição, adultério, beberrança, não sei o quê, não é uma característica masculina. É uma característica animalesca, bestial.
Olha o que tu tá fazendo.
Mas é. Entendeu?
Beber, usar drogas, traições. Oh. Isso aí são fugas, distorções, tanto do masculino como do feminino.
Então, exatamente. Então, só que associaram ao masculino.
Sim.
Né? Então, não tem nada a ver com o masculino, com o feminino. Não tem nada a ver com o ser humano, isso que eu estou tentando dizer.
Por exemplo, quando tu vê uma postagem no Instagram, por exemplo, né? De alguns homens em grupo... Claro, tem grupo de homens e tem grupo de homens. Tem de tudo por aí. Então, geralmente, quando tem postagens falando de um encontro de homens, onde eles estão indo lá para desenvolver o lado masculino deles, mas deixando claro...
Achei que era uma pescaria.
O que é desenvolver o lado masculino do homem?
Bom, é voltar a ser homem.
Como assim?
Ou seja, o que é desenvolver o lado dele? Primeiro lugar, saber se posicionar. No meu ponto de vista, né?
Certo,
o que, que é desenvolver o masculino?
Características.
O que é desenvolver o lado masculino do homem? Em primeiro lugar, ele tem que ser proativo. Ele tem que ser o cara que vai à frente. Ele tem que ser o cara... Então, vou botar isso aqui Deixa eu só colocar aqui
Sim. Isso é importante. Ó, só lembrando que nós estamos... Deixa eu ver como é que está a temperatura. Temperatura, nesse momento, 14 graus. Umidade 93%. Vento 6 km por hora. Algumas nuvens no céu, tempo parcialmente nublado. Daqui a pouco vou colocar o ouvinte também na conversa conosco e o mestre Diogo Duarte. Mestre Diogo Duarte, por favor.
No meu ponto de vista, o que é um homem desenvolver sua masculinidade? Primeiro, sua proatividade, aquele cara que vai à frente, ele toma a atitude, ele tem agressividade. Repetindo, agressividade é aquela energia que movimenta ele. Outra coisa, lidera, ele vai à frente, ele conduz outras pessoas, ele protege. Não no sentido de proteger, tipo, por exemplo, de olhar para o filho, coloca o casaco. Não, isso é o papel da mãe.
É.
Ele é o papel de proteger, que eu digo que se o vagabundo entrar dentro de casa, ele vai lá, ele tem testosterona suficiente para ir lá e peitar o vagabundo.
Sim. Né?
Então, ou seja, é um cara que tem essas características, mas ele também é um cara que tem caráter, ele é correto, ele não vai sair por aí traindo, ele não vai sair por aí usando drogas, ele é uma pessoa, ou seja, que tem a sua espiritualidade, sim, ele não pensa só no material, isso é desenvolver a masculinidade. Agora, qual o problema que eu estava dizendo? Muitas vezes, tem eventos e eventos, mas vamos levar para o lado de um evento que seja em cima disso que eu falei agora. Desenvolver a liderança, desenvolver esse atributo do homem ir para cima, ser um líder, saber proteger a família. Uma postagem de um evento que está desenvolvendo a masculinidade nesse sentido, num sentido adequado. A maioria dos comentários negativos não são de mulheres.
São de homens.
São de homens. Se tiver o comentário de uma mulher criticando, é raro. A maioria são de homens. Tipo, preciso ir num evento desse para aprender esse homem?
Uhum.
Ou seja, imagina o que eles estão fazendo lá. Tipo assim, como se fosse algo homossexual. Que eu vejo ali? A maioria dos caras que está comentando aquilo são homens que, infelizmente, estão perdidos em algum ponto.
Uhum.
Ou eles estão envolvidos naquela zona de beberagem, pornografia. Muitas vezes está ali comentando aquele, fazendo aquele comentário ali. Uhum. Mas ele é um cara que não tem atitude em casa. Ele é mandado pela mulher. Ele está ali comentando que os caras estão lá buscando se desenvolver. Só que ele não. Ele está lá preso e ele é a mulher do relacionamento. Quem leva as ordens lá, não estou dizendo que o homem tem que mandar na mulher, não é isso? Mas o homem tem que ser proativo, ele tem que ser o líder, né? Mas ele está lá, tipo, pedindo amém para tudo. O cara não tem energia. A mulher tem mais energia masculina que ele, né? Então, muitas vezes, aquele cara que está ali criticando, que outros caras estão tendo a proatividade de buscar uma solução para o problema que eles têm? Ele está preso naquele problema, só que ele não percebeu. Isso é a pior coisa. Na própria Bíblia diz alguma coisa assim, acho que me corrija se estiver enganado, o pior cego é o que não vê, ou algo assim.
É,
não.
Mas é uma realidade, né?
Então, infelizmente, a gente tem muito homem. Porque olha, eu digo mais, eu digo porque eu estou inserido em todos esses meios, nas artes marciais, no âmbito policial. Eu também participo dessa questão de grupos de homens que buscam liderança, se desenvolver. Então, ou seja, tem, infelizmente, tem muito homem que anda com uma arma na cintura, luta, ou seja, isso aí são atributos masculinos, correto?
Sim.
Porém, em algum aspecto, o masculino dele está fraco, e ele, por andar com uma arma na cintura, por lutar, ele bate no peito, eu sou homem, porém, ele está quebrado em algum aspecto, e muitas vezes em casa, a arma dele e a arte marcial dele não serve para nada, porque lá dentro ele é como se fosse a mulher do relacionamento. Digo isso porque eu vejo muito disso, não é machismo.
Sim, imagino, tu convive em
então, por que eu digo
meios,
isso aí? Homens, abram a mente de vocês. Claro, não vão se meter em qualquer evento por aí, que tem os eventos para homens aí que, pelo amor de Deus, né?
Infelizmente, eu diria que precisam... Que infelizmente não tiveram a formação, a educação em casa. Infelizmente, né? Os que precisam.
Sim.
Né? Senão é só você olhar para trás. Seu pai, seus avós e tal.
Eu diria assim,
é isso.
Eu diria o seguinte, todos os homens, em maior ou menor grau, têm algo a trabalhar.
Sim, mas é como um ser humano, né?
Sim, exato.
Melhorar como ser humano.
Não só todo homem, então, né? Todo homem, toda mulher, o ser humano.
É, o ser humano, lógico.
Todo ser humano,
sim,
em menor ou maior grau, tem algo a melhorar. E considerando que energia masculina não tem a ver com ser homem ou ser mulher, nada a ver, que as pessoas confundem isso também, de questão de ser hétero ou não.
É só mais, como é que se diz, um é mais num e mais no outro.
Ou seja, então todos nós, homens ou mulheres, uma vez que somos seres humanos, nós temos que trabalhar algo. Por exemplo, o homem, ele pode estar lá com uma arma na cintura e saber lutar, mas será que ele sabe liderar? Será que ele sabe empreender? Será que ele sabe empreender, fazer dinheiro?
E agora indo para aquela outra lá, adultério, orgia, mulherada, jogatina, beberragem, toda essa coisa que tu estás falando, né? Que falsamente, equivocadamente ou maldosamente atribuem à masculinidade, o que não é, né? Isso é uma coisa da parte egóica do ser humano. Animal, né? Se não fosse só do homem, não tinha mulher bebendo,
sabe,
com charutão no canto da boca, hein, magrão, jogando.
Sabe, já foi algo realmente de domínio masculino, há muitos anos atrás. Mas hoje em dia, meu irmão, nossa.
Não, pois é, isso que eu estou dizendo.
Dia,
então,
a mulherada, acho que
sim,
talvez.
Isso é do ser humano de baixo nível, né?
Sim.
Não do homem, né? Então se associou isso aí. E tanto é que está falando que é mulher agora, né? Eu vou te falar uma coisa, que não sei se já te falei isso, mas acho que não. Não lembro, mas algo que eu aprendi com meu pai, que acho que isso pode ser útil, né? Talvez, quem sabe, isso possa ser útil para a vida inteira, para teus cursos,
sim,
orientação para o pessoal que, né, que tu trabalhas e tal. Juntando com, por exemplo, antes de falar o que o meu pai disse, o Alessandro Loyola, que tu conheces, né? O médico que trabalha nessa área. Ele, por exemplo, se não me engano, foi ele que falou... se não estou enganado, e o que tem todo sentido, que o homem com mais testosterona, pela lógica, ele é o mais fiel, ele tem mais chance de ser fiel à esposa do que o outro. Associam de forma ao contrário, né? Teoricamente alguém, não, mas como, se o cara é mais machão ali, ele vai querer arrasar por tudo aí, né? Isto fecha, porque ele diz, porque esse homem, ele tem mais força para dominar seus instintos, seus sentimentos, tal, para priorizar, organizar na cabeça dele, ele tem força. Os valores, a honra, em primeiro lugar, né? A providência divina, enfim, a honra. Isso junta aí com o meu pai falou há muito tempo atrás, e esses dias que eu fui, sabe? Quer dizer, a compreensão é elástica. O meu pai disse assim uma vez, olha, guri, antes de ser macho, tem que ser homem.
Por um tempo na vida, eu até pensei depois, pensando, pá, será que o pai não se enganou? Não veio dizer que antes de ser homem tem que ser macho.
Uhum.
Depois eu fui compreender. Esses dias deu um estalo maior, né, de compreensão. Junta com o que eu falei agora da testosterona e tal. Ou seja, macho qualquer cachorro é. Né? Qualquer cachorro é, tá? Correndo as cadelas atrás aí e tal, né? Desculpem falar assim, mas é uma forma de entender. Né? Louco do manicômio é macho. Eles não têm noção nenhuma de entendimento intelectual de nada. E estão lá fazendo, digamos, um conúbio amoroso, entre aspas.
Uhum.
Né? A mesma mulher lá e tal. Acontece, já vi falar isso aí, né?
Sim.
Os loucos se... Né?
Uhum.
Fazem, né? Como se diz. Então, isso não tem nada a ver com ser homem. Né? Isso é ser macho. Aí entra o ser homem. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Aí entra os valores. Então, vai entrar os valores, os princípios, a força para dominar suas emoções, seus instintos mais baixos. Aí entra. Então, vejo como é interessante. E aí, por esta lógica, enquanto mais testosterona você tem, mais homem você é. Acredito eu, e aí tu que entende, mais energia masculina. Então, ou seja, te dá, tu fala de agressividade, domínio, liderança, uhum. Ou seja, tu tem a condição de liderar a si próprio em primeiro lugar.
Uhum.
Se tu não consegue dominar teus demônios internos, como é que tu vai ser um líder de alguma coisa? De uma família, de uma empresa, de uma tropa? É ou não é?
Sim.
Não é o cara que mais, o que mais se autodomina, que tem que ser o... Tem mais aptidão para ser o general?
Sim, sim.
Numa
sim.
Tropa, não é?
Com certeza a testosterona
então,
auxilia.
Antes de ser macho, ser homem.
Sim. A testosterona auxilia, sem dúvida alguma. Claro que não só isso. Conecta com as outras coisas que tu mesmo falou agora. Questão de valores, questão espirituais, etc.
Sim, a capacidade de dominar. É só um aspecto que você tem.
Que é o que nós falamos agora há pouco tempo, que é o que um homem precisa desenvolver.
Isso. E daí, completando ou finalizando. Aquilo que falou, o cara tá na jogatina, cheio de mulher por aí, não sei o que e tal. Isso não é ser homem, isso é ser macho. Macho qualquer cachorro é, tá correndo atrás das cadelas, não é? As cadelas, os cachorros correndo atrás. Entende?
Exato.
O homem, ele tem seus valores, princípios, ele é diferente, então ele domina suas emoções.
E tem homens que estão nesse estágio, óbvio, muitos.
A maioria, talvez.
Não sei.
É.
Não sei.
Tipo
atualmente,
assim,
atualmente não sei.
Dominado pelos instintos, hedonismo, etc?
Atualmente não sei. Ao tempo atrás, sinceramente, a maioria.
Não sei, tia. Também isso aí é...
Não, mas tu sabe que...
É só narrativa, hein?
Um tempo atrás, a maioria. Agora, muitos, eu penso. Não tem como fazer uma métrica disso, é óbvio, né? Não tem como fazer uma métrica.
A gente
disso.
Observando, convivendo, como eu tô.
Mas hoje nem tanto, sabe?
É que o ser humano.
Porque
tá...
eu vejo, o que, que eu vejo? Óbvio que nem todos pregam o que falam, óbvio. Obviamente. E eu também não sou de. Não
falam
sou...
o que pregam?
Oi?
Não, fazem o que pregam?
Isso, exato. Nem todos fazem o que pregam, né? A gente sabe disso aí.
Normal.
Porque
o bandido diz que é inocente.
Porque as pessoas gostam... mas o fulano... Tá, beleza, mas não podemos julgar uma sociedade inteira por causa de A, B, C ou D. Né? É que nem tu dizer que... Como é que eu vou explicar aqui agora?
A gente entende isso aí. Não
por exemplo,
tem necessidade de exemplificar.
Por exemplo, como é que eu vou dizer? Não é porque... Temos um grande número de homens que batem em mulheres, que todos os homens fazem isso? Existe um grande número? Talvez tenha aumentado? Sim. Mas é a maioria dos homens? Não.
Sim, mas é uma narrativa que se a gente vai pegar na realidade, por isso que muitos estão fazendo, estão sendo cancelados. É, não sei se eu posso fazer um parênteses agora, não vai perder o teu raciocínio aí.
Uhum.
Mas que é importante, foi feito um levantamento, né? Parem de nos matar. Foi feito um levantamento, tá? Do anuário, de segurança pública e tudo mais. Vocês sabem disso aí.
Sim.
Mais mulheres mataram homens do que homens mataram mulheres no ano passado. Sabia disso? Os números provaram isso. Entendeu?
Sim.
Então, quer dizer, tudo é narrativa como você coloca.
Exato, né? Então, ou seja, não é porque os números aumentaram que todos são. Não, aumentaram. Quanto por cento é isso? 1%. Pô, 1%.
Sim, mas vou falar de novo. Os números, mais mulheres... A diferença é pequena, tá? É pequena. De então, mil e pouco.
Exato.
Tô falando de casamentos, assim, de
então,
entendeu?
Óbvio, como eu estava dizendo ali, obviamente que alguém não faz o que prega. Isso é normal. Tá. Não é porque é normal que, seja, que é correto, mas é normal.
É comum.
É, então, mas hoje tem, assim como mulheres também, muitos homens, assim como mulheres também, estão buscando mais igrejas, seja católica ou evangélica.
Talvez voltar aqueles valores.
Então, né? muito.
Aí tu, isso tu tem evidenciado, assim, que está acontecendo?
Isso, em consequência, faz com que... Os homens, muitos, largaram aquela vida profana, entre aspas, digamos assim. Por isso que eu digo assim, tem muito homem, sim, que está nesse estágio, mas não sei se a maioria não.
Esse, qual estágio?
Que nós estávamos falando de buscar mais...
valores, assim, superiores?
Não, contrário.
A libertinagem?
É, exato, né? Então, não, eu vejo que está, até por causa dessa, hoje tem um grande número de movimentos em prol da masculinidade. Esses movimentos também estão ajudando os homens
centrarem,
a abandonar,
né?
Vícios e etc e tal. Sim. Por isso que eu vejo que é importante esses movimentos. Porque muito homem está abandonando a pornografia, não. Tem muito homem que não está mais querendo se matar, tem muito homem que... parou de trair a mulher, tem... Cara, então...
Não, isso não é bom pro homem, é bom pra sociedade.
Pra sociedade.
Os homens, mulher, enfim, só existe homem e mulher, né? Então, pra sociedade, os homens e as mulheres.
É, então, pra sociedade, então...
De qualquer idade.
Então, pô... tá tendo uma evolução, sim.
Pois é.
Mas que tem cara que tá lá perdido no mundo? Tem,
não,
óbvio.
Tem,
óbvio.
Tem.
Assim como tem muita mulher perdida no mundo também.
É, agora...
E tem muita mulher que realmente são mulheres exemplares... Quem tu falou ali? Isso aí não é nem de homem, mulher. Isso é do ser humano.
Sim, então tem o ser humano... Bom, até é bíblico, diz que maioria estaria perdida no mundo.
Sinceramente,
ser humano, homem,
na minha
mulher,
opinião, né? Isso aí são males e são também méritos, né? Coisas positivas que estão acontecendo no ser humano.
Claro.
Algumas pessoas, por interesses políticos, interesses próprios, que estão dividindo em homens e mulheres. Mas são problemas do ser humano. Tipo assim, deslealdade, violência, são problemas do ser humano. Né? Sempre foi, sempre vai ser. Só que aí existe interesses de divisões. Mas é ou não é um problema do ser humano?
Claro,
violência.
Mas lógico.
A traição, o egoísmo.
A cachaçada, tudo.
É do ser humano, isso é do ser humano.
Sim, mas é lógico.
Talvez alguma coisa o homem faça mais, talvez outra coisa a mulher faça mais, sim. Talvez pelo contexto, talvez pelas liberdades, enfim, por vários porquês. Mas no final da história...
Assim como a mentira não é uma coisa do homem ou da mulher.
Não.
Né? Entende?
Se tu parar para analisar, no final da história... No final da história, isso é um problema do ser humano.
Claro, lógico. Até...
Mas agora, se tu quiser puxar pro lado do homem, tu vai puxar pro lado do homem. Se tu quiser puxar pro lado da mulher, tu vai puxar pro lado da mulher.
Sim, mas quem que falou esses tempos? Não lembro o que a pessoa perguntou. Ah, então tu defende não sei o que. Não, eu defendo a realidade. Não sei quem falou. Eu gosto da verdade, da realidade. Só isso. Sempre fui fã da realidade.
Sim.
É isso aí. É só tu começar a olhar pra realidade...
Problema.
É, acaba a argumentação, como se diz, a tese, a antítese, a famosa dialética do Hegel, né? Fica aquele tempo todo, tese, antítese, papapá, ponto, contraponto, blá, blá, blá. E dentro da tua própria cabeça, tu pode pegar, armar um debate e ficar 8 horas debatendo, né? Com a tese, antítese, réplica, tréplica e a verdade. Vamos olhar para a realidade, né?
Então, se tu olhar para a realidade... Na realidade, são problemas de valores... Talvez um vazio existencial do ser humano.
Claro, mas a gente, inclusive dentro dos conhecimentos que eu tive oportunidade de aprender e ensinar em passado, através de palestras, conferências e tudo mais, isso nem humano é sub-humano. Essas que você está dizendo, mentira, adultério, traição, etc., né, cachaçada, né, drogadição, é algo sub-humano.
Sim.
Isto fecha com o centauro da mitologia grega, né? É metade ser humano, metade animal, né? Então, e na vida tu sempre tem uma escolha, né? Acontece uma situação, tu vai com a parte de cima ali, a humana ou animal? Qual que tu vai decidir, né? A todo instante. E é isso, então é uma coisa inumana, sub-humana. E aí vai de nós, né? E tem a ver também, ver com o meu pai falou, ó. Vamos colocar assim, o centauro, a parte de cima é o homem, de baixo é o macho. né? Na parte animal. Mas você escolhe, você vai agir só como macho, fecha os olhos, ouvido e tal, e vai só no instinto.
Claro.
O que um homem é capaz de fazer ainda? Imagina que ele tire todos os valores, honra, ele tirar a consciência dele, vai só no instinto, assim. O que um homem é capaz de fazer?
Claro.
Deixa eu ver aqui, ó. E o ponto 40, ó, o ponto 40 aqui, tá querendo entrar na conversa. Nossa, ele escreveu um texto aqui, tá meio longo, ó, vamos lá. Vou na linha do Oberdan, ele falou. Ouço todos? Mas jamais mudo minha linha de pensamento. Aliás, nem ouço quando vejo que é pura manipulação embutida na conversa. Sou o que sou, não me dobro as modinhas. Isso se chama personalidade firme. Bom, estou lendo aqui o que o ponto 40 escreveu. Também homens têm que ser firmes. Dominantes. Jamais dominado por uma mulher. Do contrário, ele é claramente um fraco. Na opinião dele, vide o Bolsonaro, onde foi parar por ser mandado pela Michelle.
Ele é mandado pela Michelle?
Na visão do ponto 40, ele falou preso e abandonado. E acabado. Sim. Ele colocou todas. As mulheres são nossas inimigas. Inimigas? Falo do homem alfa. Mas cabe ao homem inteligente separar a feminista da feminina. Fica a dica. Bom, mas então não é todas as mulheres. São as feministas. Aí a palavra todas não cabe, ponto 40. Bom, ele escreveu. Você conhece um feminista? Esquerda só pelas linhas de defesas. A esquerda come pelas beiradas. Enfim, aí tem, ele fala aqui, né, respeitosamente, não sei quem que ele está falando, que é esquerdista, feminista, em pele de isento, mulheres estão viradas promíscuas, ele nada aborda, raramente erro. Não é o caso do, você está falando de quem, do nosso convidado? Acho que não. Nós estamos falando aqui, é o ser humano, né? É um problema do ser humano, não sei de quem está falando, certo, de algum outro ouvinte. Mas é isso, eu acho que a gente resumiu bem, mestre Diogo Duarte. Enfim, o ser humano, entre aspas, porque voltamos lá, dentro do, vamos chamar o conhecimento gnóstico, se coloca não como homem, até é chamado de humanoide intelectual. Que o humanoide tem que se transformar, voltar às origens e se transformar em homem. Né? Porque o homem, então, fecha de novo, como meu pai falou, né? Uma coisa é ser macho, outra coisa é ser homem. Então, para ser o homem, um pré-requisito, né? Tipo, o Estado, o requisito é ter autonomia, o homem é ter, eu acho que esses valores de acordo com a providência divina, eu acho que é por aí. Que aí um homem, né?
Sim.
No sentido integral da palavra, não vai fazer aquelas coisas todas que tu tá falando, né?
Exato.
Então, um pouco uma mulher, daí ela não é uma mulher. O homem não é um homem, ele é um, é um animal. A mulher é a mesma coisa, se ela estiver envolvida nessas baixarias todas, né? Simples, né?
E no final da história, a pessoa tá tentando resolver algo... Algo suprir uma carência, né? Tá querendo suprir uma carência, tá querendo apagar, eliminar um vazio.
Sim, vazio o ser humano tem, mas eu já não sei mais quanto por cento quer eliminar esse vazio, porque eu vejo que as pessoas estão tão identificadas, né? E talvez a gente possa saber um pouco da gente porque a gente aprendeu, tipo, a auto-observação. E aí percebe o quanto a nossa mente, por exemplo, não para quieta. Às vezes, já falei com pessoas sobre isso, eu domino minha mente, é muito calma. Quem fala isso é porque nunca se auto-observou. Como a pessoa nunca se auto-observou, ela acha normal aqueles processos mentais. Né? Agora, quando ela começa a se auto-observar, bate, tu deita na travesseira, é a música do Guns N' Roses tocando, daqui a pouco uma fala, oh, sei o quê, ouve uma voz, um monte de coisa, de pensamento. Domine isso. Se você domina a si mesmo, então... Então não é fácil, é essa guerra, né? E aí dentro disso, se você fica, quanto mais inconsciente, é tipo a história que tu falaste lá da... Como é que é do... Da consciência situacional.
Situacional.
Enquanto mais inconsciente, mais à mercê tu estás, claro, né, de ser dominado, né? E dominado por si próprio, né? Sim. Por seus demônios internos, como diria o segundo filme, né? O Ip Man para Bruce Lee. Lembra do dragão? No começo ele fala, todos temos demônios internos. Se a gente passar uma vida inteira sem dominá-los, não valeu de nada essa vida. Se viver 100 anos. Lembra do começo do filme?
Ah, sim.
Bom, por falar nisso, eu vou entrar, me lembrei agora do Silvio, que ele é... colega nosso que fala, inclusive estará falando sábado, ele e a Valéria Gonçalves, sobre, estarão falando aqui sobre projeção, desdobramento astral. Tipo, sempre quando vamos dormir, todo mundo, a gente sai do corpo. Uhum. Né? Chama projeção, projeciologia, tem vários nomes aí, né? Uhum. Então, vou falar sobre sonhos, visões, mensagens do ser. E eu comentei, tu estarias aqui, e ele deixou uma... Então, faço uma pergunta para ele e tal, porque ele, por exemplo, era um grande fã do Bruce Lee.
Sim.
Ele, durante um tempo, ele ensinou o Jeet Kune Do. Uhum. Hoje é um aposentado, como é que está na reserva? Uhum. Do Jeet Kune Do, né? Está só mais dedicado à filosofia, essas coisas. Uhum. Mas então, pergunte sobre o Bruce Lee, do Jeet Kune Do, to be water, ou seja, ser como a água. Então, essa parte da luta com a origem filosófica do Bruce Lee, uhum. Ou seja, ser como a água, que, né, se bota Sim. água na chaleira, ela se adapta, tira dali, bota no copo, ela se adapta. E gostaria que tu... Ele disse que se não estiver dormindo, escuta a gravação e gostaria claro. De ouvir a tua resposta sobre, né, sobre Bruce Lee, Jeet Kune Do, que é o estilo dele, to be water, ser como a água.
Claro. Vou dar aqui o meu pensamento com relação a isso.
Peraí que eu vou botar uma trilha sonora aqui.
uma trilha sonora, seja como a água. Vamos ver. Aí, Magrão. Ih, gira com essa trilha aí. Não, pode ir começando, senão até o Magrão achar a trilha.
Ele aqui. Até ele encontrar. É. Eu interpreto que ser como a água seria, ou seja, adaptabilidade. Ou seja, se adaptar a situações, a contextos. Isso pode ser tanto...
Tá boa.
Adaptação, ou seja, a água, ela vem seguindo o seu fluxo. Se tiver um buraquinho, ela vai se adaptar e entrar naquele buraco. Se ele tiver uma espécie de círculo, ela vai se adaptar naquele círculo. Enfim, ela sempre dá o jeito dela de ir para o seu destino. Ou seja, termos adaptabilidade, nos adaptarmos a um contexto, seja de uma luta ou num contexto da vida. Ou seja,
to be water.
Como eu resolvo aquilo? Qual postura eu tenho que adotar perante aquela luta? Qual postura eu tenho que adotar perante aquele problema? Será que é hora de me calar? Talvez momentaneamente.
Olha.
Será que é hora de eu me impor? Cada situação é uma situação.
Vê se está certo. Com a minha experiência de arte marcial, é muito menor que a tua. Mas, da minha experiência, eu vejo que quanto mais... A teoria, apliquei na prática, de quanto mais a mente em silêncio, mais eu conseguia ter sucesso nos movimentos, nas defesas, ataque, enfim. Lutava melhor, digamos.
Uhum.
Sabe? Tipo assim, eu até penso, pô, como é que eu consegui fazer aquilo? É por aí mesmo o caminho?
É possível. Vai depender muito do teu, da tua...
Se conseguir, digamos, seria...
Claro, sempre tem que conectar o teu nível técnico com a questão da gestão das emoções. De nada adianta, como eu digo, vamos pensar agora...
Sim, tem a gestão no lutar nada.
Exato. Por exemplo, pensa no concurso público. Tem gente que utiliza a hipnose para ficar calmo durante a prova. Mas não adianta tu estar calmo...
Sim, não ter estudado, saber nada, claro. Exato,
fez uma sessão de hipnose um dia antes.
Não, claro.
Chega lá assim, estou super calmo, não sei nada, porque eu não estudei, mas estou calmo.
Mas vou falar assim, quem tem o mesmo conhecimento, você tem aquele conhecimento tal da luta. Você com a mente poluída ali, nervoso, tenso, preocupado, tem muito menos desempenho, pelo menos na prática, do que estar ali com a mente, sabe?
Claro, a pessoa tem um nível técnico, porém na hora tá insegura, tá nervosa, tem aquela voz interna lá dizendo para ele que pá, tu não vai conseguir,
sim.
Ou tá pensando numa outra coisa, com certeza ele pode perder a luta sem dúvida alguma.
Vejo como tudo na vida se resume, né? Aquilo que a gente estuda de sexta para sábado, nós teremos aí, pessoal. Não tem como fugir disso, que é a gnose, que é o impulsionamento, a atuação da consciência, da essência, que é essa, tipo esse silêncio, entre aspas.
Uhum.
Leva pro futebol a mesma coisa. O que é o futebol? Às vezes tu precisa do improviso. Tu não pode sempre, ó, tu pega assim, depois tu dobra pra cá, depois tu vai ali, depois tu cruza, uhum. Quando chegar tu dá dois passos pra cá e bate pra esquerda. Tipo aí, nem sempre vai acontecer isso. Tu não Exato. Sabe como é que o adversário vai agir, né? Então, quando tu age, no futebol, vou falar da experiência também, Alguns jogadores, o Garrincha era assim, totalmente improviso, né? Os caras chegavam, ele balançava conforme o balanço do adversário, até o Gerson contando, eu sou um pouquinho de engraçado, né? Ele assim, ele marcando o Garrincha, o que que eu vou fazer? Ele balançava pra cá, ele botava o corpo pra direita, então botava. Aí ele botava pra esquerda, daí ele balançava de novo pra direita, colocava. Aí daqui a pouco, tu deitou pra direita e ele largava pra esquerda. Ele dizia assim, o Gerson, como é que eu vou ir? Eu não sou elástico, como é que eu vou alcançar? Quer dizer, sim, quando eu tô com o corpo pra cá, não tem como ir pra lá, ele já escapou. Sim, né? Então, da mesma forma, o exemplo, o Kaká, ele pegava, vinha conduzindo a bola de longe, ele não sabe o que os adversários vão fazer. Aí vem o adversário. Aquele adversário meio que pendia para um lado, né? Digamos para a esquerda. Ele balançava, saía para a direita. E assim ia levando. Às vezes ele sentia que tinha que acelerar um pouco mais o passo, se diminuir, né? E aí vem o outro e ele ia cortando, limpando. Daqui a pouco ele chegava na cara do gol lá e o goleiro veio. Ele ameaçava bater, o goleiro se atirava, limpava, puf, gol. Então, isto que é uma situação de adaptação, né? Não é uma coisa, não pode estar tudo escrito ali, o roteiro. Então tu tem que te adaptar, tu não sabe o que vai acontecer com os adversários. Acho que na luta a mesma coisa, né?
Sim.
E na vida a mesma coisa, não é?
Exatamente.
Diogo Duarte.
Se eu fosse resumir em uma palavra o que eu penso sobre esse princípio da água, eu resumiria em adaptação. E como eu disse, adaptação pode ser, talvez eu ter que me antecipar e partir para o ataque primeiro. Eu tomar iniciativa. Talvez seja eu silenciar. Até porque levando agora para o lado, óbvio, repito, teoria é uma coisa, prática é outra. Levando para o lado de uma discussão, toda vez que tu está discutindo com alguém, se aquela pessoa está me acusando de algo, inclusive citei esse exemplo hoje durante essa aula que eu estava dando para mulheres. Alguém está discutindo contigo, o cara está te acusando, sei lá, que tu deixou a mesa suja. Se tu tentar dar uma desculpa naquela hora, mesmo justa, aquela pessoa que está te acusando vai continuar te atacando. Ele está lá numa
chave. Ah, você está justificando e tal.
Ele está te atacando, tu tentou justificar, ele vai vir para cima de ti. Até porque ele está na, se não me engano, a expressão é janela killer. Posso ter errado na expressão, mas acho que é isso aí sim, janela killer. Ele está lá naquela ânsia de te atacar. Quando tu silencia, temporariamente, é claro. E, por exemplo, destaco aquilo que eu falei anteriormente. Eu sei que na prática não é bem assim.
Na prática depende, pode ser tudo. E justamente isso que a gente está falando, ser como a água. Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Então tem que se adaptar.
Mas é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Ou seja, tu silenciou. Em vez de se justificar, tu silenciou. Ok. E aí, em seguida, ok, eu entendo, realmente a mesa estava suja. E isso aí deu problema, causou transtorno, eu entendo. Nisso, tipo, tu não se justificou. Tu concordou, entendeu a outra pessoa. Há uma grande possibilidade dele sair daquela janela killer. Mas tudo iniciou com o silêncio.
Sim, claro. E por incrível que pareça, essa consciência, ela...
E talvez tu tenha que chegar, talvez tu tenha que chegar na hora e... Pô, parou. Não, não é isso.
Claro, é. E esse é o lance de se adaptar, né?
Exato.
Depende, tu só vai saber na hora o que for. Mas para isso tem que estar... Em silêncio interno.
Aí voltamos para o quê? Para a consciência situacional. Depende. Cada caso é um caso.
É.
Não tem um mais um é dois. Um mais um pode ser dois. Mas, sei lá, porque cargas d'água pode ser três.
Sim, isso aí é igual um amigo meu que praticava arte marcial também. Ele falou, pá, o professor falou assim, ó. Aí tu faz assim, primeiro direita, esquerda aqui, momento aqui, esquerda. Ele disse, o colega perguntou, ô professor, será que o adversário vai concordar com isso?
Uma grande diferença entre Kapap e Krav Maga, porque muitas vezes, pelo Krav Maga ser mais conhecido, muitas vezes as pessoas... Ah, o Kapap é igual ao Krav Maga? Eu, não. O Krav Maga é um quinto do Kapap.
Bom, um quinto.
Então...
20%.
Por exemplo, uma grande diferença, fora isso que eu falei. Krav Maga baseia-se em técnicas. Kapap, baseia-se em conceitos. De forma resumida, o que tu quer dizer com isso, Diogo? De forma resumida, eu quero dizer o seguinte. Conceitos são princípios. Ou seja, é como se fosse a água. Eu me adapto ao ambiente. O Kapap não tem uma técnica amarrada. Ele tem conceitos. Porque, por exemplo, Se na hora que eu for atacar aquela técnica não for possível, o que que eu faço? Eu faço outra. Mas eu não fico preso à técnica A, B, C, D. Isso fica mais fácil de entender de maneira prática. Mas o CAPAP também usa essa filosofia da água, digamos. Porém, como um conceito. Mas adaptação.
É conceito ou princípio, falaste?
Conceitos, princípios.
Ah, sim, pois é. É.
Tem alguns conceitos. Posição relativa, dois pontos, ocupação da linha média, ocupação da linha central.
Tu vê, linha central, Bruce Lee falava também, sabia?
Você
é o melhor. Você tem que... Ô, Magalhães, liga a TV aí. É que você tinha que sempre virar uma linha central do adversário. Tu vê?
É, mas é mais ou menos por aí.
O que eu diria isso aí? É baseado o quê? Baseado na realidade. Né? A realidade é a realidade, não tem discussão a realidade, né? Não tem como...
Nós primamos que tu tem que ocupar a linha central do adversário. Como assim? Por exemplo, um delinquente, um agressor, ele está segurando o teu pescoço, está te estrangulando.
Certo.
Nós estávamos falando de homem, mulher. Vamos supor que um homem está segurando o pescoço da mulher. Quem é que está ocupando a linha central naquele momento?
Linha central teórica? Não sei se você está querendo dizer o estrangulador?
O estrangulador. Porque interpreta-se isso aqui como a linha central.
Sim.
Ou atrás, ou dos lados, tal. Tá. Ele está te estrangulando. Quem é que está ocupando a linha central?
Sim,
é o cara que está estrangulando. Tá. Então, quem é que está na vantagem? Ele. A partir, imagina que alguém está me estrangulando. Agora eu segurei aqui e dei um soco de baixo para cima do queixo.
Ele segurou a mão do estrangulador e deu um soco, tipo um uppercut. Um uppercut?
Isso.
Uppercut?
Entre os dois braços dele, pegou no queixo dele.
Tá.
Quem é que ocupou naquele momento a linha central?
Nossa, pegou meio do queixo, é bem central, né? Tá ocupando daí.
Ou seja, inicialmente, quando ele fez o estrangulamento, quem é que estava ocupando a linha central?
Sim, ele.
Quem é que estava na vantagem do combate?
Ele.
Quando eu defendi e dei um soco no queixo dele, de baixo para cima, quem é que ocupou a linha central? A vítima, né?
Sim.
E quem é que está na vantagem agora?
Naquele momento,
a vítima. Portanto, quem é que tem a vantagem no combate? Quem ocupa a linha central? Um batalhão. Quem é que está ocupando uma linha central durante um batalhão?
Sim, o que pegou por trás ali.
A pessoa que está fazendo o estrangulamento.
Sim.
Se eu consigo fazer alguma coisa, por exemplo, o cara não pegou o matalhão direito, eu dei um tapa na genital. Quem é que ocupou a linha central naquele momento? A vítima.
Sim.
Resumo da história.
Não.
O combate circula em torno de ocupação da linha central.
Muito bem explicado. Vou guardar isso para sempre, esse detalhe. Esse aprofundamento para mim da linha central. E eu te pergunto, isso pode ser também, eu entendi assim também... Como se tu traçasse uma linha imaginária, tu, contra o adversário sempre, ele se desloca para um lado e tu leva a tua câmera para cá, para lá, mantendo uma linha central no meio
quando
dele.
Quando entra na seara de movimentações, a gente usa um conceito chamado posição relativa. Posição relativa é eu me movimentar em torno do meu adversário, em vez de eu forçar ele para se movimentar.
Mas assim, na visualização tua, tu acho que... Eu entendi que o Bruce Lee também queria dizer assim, tu imaginar uma linha central no meio dele. Por exemplo, se a tua linha está aqui, né? Se ele se mover, a tua linha tem que se mover atrás dele, tipo assim.
Nós do CAPAP, nós interpretamos como linha central. Pode ser aqui na frente, pode ser atrás.
Beleza, mas central no centro, né?
É o centro, não, é ocupar o centro dele. Ocupar o centro. Pode ser na frente, dos lados.
Mas eu digo até em termos de visão, isso que eu tô... Ficou claro, já falou, explicou, ocupação, no golpe e tal, mas em termos de visão também, pelo que eu entendi que o Bruce Lee dizia isso aí, eu acho que isso é...
Pode.
Isso é bem útil.
Imagina que tu tá vendo uma linha nele, uma linha no teu adversário.
E aí talvez... Pergunto eu, acredito que... Por isso que, de repente, é interessante e nunca é recomendável ficar totalmente de frente, de peito aberto para o adversário. Ou seja, meio de lado.
Depende. Não? Nós, no CAPAP, treinamos algumas bases totalmente de frente. Por quê? Muitos ataques vão ocorrer de surpresa. E tu vai estar como?
Ah, vai estar de frente? Não, tá de frente? Aí sim. Sim, então, mas eu digo... Mas a pergunta não é o ideal.
Não é o ideal, mas é muito comum, porque tu vai ser atacado em
então
regra.
Sim, então não é o ideal, essa foi a pergunta.
Tu vai ser... é que uma coisa é defesa pessoal, outra coisa é combate.
Sim, mas é tudo... O karatê, por exemplo, lembrei, tem... Eu acho que é kibadate, a base também, que é... Do Kung Fu tem, do cavalo, que é bem assim, de frente também. É isso, então...
Sim, mas aí não são bases de combate, né?
São bases de combate, os caras começaram o Kung Fu, o karatê, pra combater... Pode ser que depois não, mas os caras lá na origem não, combativa eram bons. Eu não me meto com isso.
Pensa no cenário de luta. Tu não vai ficar na base do cavaleiro pra lutar.
Ah, não, claro, é a base, né?
Então, ou seja, qual é as bases que nós usamos do CAPAP? Ou tu fica na posição lateralizada de combate, tá, mas aí é combate.
Sim, mas é o ideal, então, nesse caso.
Pra combate,
pra
sim.
Pra combate, sim, sim.
Pra defesa pessoal, a gente parte pra uma base natural. Posição isósceles, parado. Ou seja, eu interpreto
que sim,
eu
tô parado. Sim, porque não dá tempo de tu assumir uma base.
Exato, tu foi atacado de surpresa, tu tem que partir dali.
Não, isso é muito bom, isso é muito útil. Isso, não sei se algumas artes marciais têm, talvez não. Se ensina já a base, né? Tipo, as três básicas. Em Kutsudachi, o magrão, que bagate no karatê.
Posso ter enganado, porque às vezes tu acha que inventou algo, isso aí já existia há milhares de anos, né? Tu simplesmente teve uma ideia, não sabe nem de onde, mas já tinha alguém feito antes.
Claro. Está de acordo com a ideia. Olha lá, ó. Estamos sendo filmados com o nosso colega ali.
Então, o que acontece? Não tínhamos esse tipo de base no CAPAP. Eu, dentro da minha organização.
Ah, tu criaste? Ó, então, tu é o Bruce Lee do CAPAP.
Como assim, cara?
Sim, ele pegou o Wushu, como é que é? Como foi o Wing Chun, e aí ele criou algo ali. É como eu estava dizendo, esse pessoal no meu estendido está falando aqui. Você cria algo, não pode, tem que ser baseado em alguma coisa. Não, senão ninguém não teria inventores na história da humanidade, sim, né? Alguém teve uma ideia e criou.
Porque eu interpreto que a maior
Eu achei que era do CAPAP isso aí, não é? Então tu criaste isso aí.
Eu adaptei essa base.
Muito bom, porque faz todo sentido.
Por quê? Porque eu interpreto que a maior parte das agressões que tu recebe, tu não tá na posição de combate. Sim, e se tu tiver na posição de combate, já é combate.
Especialmente as pessoas despreparadas.
Exato. Tu vai estar numa
base normal. Eu acho que, em geral, o mestre de jogo do arte vai estar, né? Vai ter um segundinho para se preparar, por quê? Porque tem o mestre situacional, como é que é a consciência. Situacional. Pode acontecer, mas vai estar olhando, vai estar observando, você vê, ó, aquele cara tá vindo lá,
Isso é o meu pensamento. A maior parte das agressões tu vai sofrer não estando numa posição de combate.
Sim, mas para aí, mas eu falando das pessoas comuns, não do Diogo Duarte.
Exato, mas o CAPAP é para as pessoas comuns.
Sim, está ensinando as pessoas comuns,
exato,
claro.
Né?
Claro.
Então,
mas cabe dizer isso aí, quem tem já um certo preparo já é um pouco diferente.
Não, e mesmo assim, não tem...
Não, é bom treinar, né?
Não tem como tu ficar o tempo inteiro em alerta total. Tu vai relaxar em algum momento.
Sim,
né?
Sim.
E é importante tu treinar.
Pode acontecer, né? É muito raro alguém aparecer do nada, não percebeu, de lado nenhum, saiu te agredindo. É muitíssimo raro, né? Mas pode acontecer. Mas
pode acontecer.
Né?
A pessoa chega assim pedindo uma informação, aí tu.
Sim, mas aí que tá, alguém como nós. Desculpa me colocar lá nesse bolo aí, né? Já vai assumir uma posição.
É que nós sempre temos um momento de delay. Ninguém é tão bom assim ao ponto de não cometer um momento
não
de
podemos,
delay.
Mestre, não podemos.
Sabe?
Nós que somos monges do Shaolin Temple.
Não podemos, mas somos seres humanos que vamos falhar em algum momento.
Aí entra a gnose que vem ajudar, claro, né?
Mas aí não podemos, eu penso assim, nós não podemos ser arrogantes. Arrogância, se a palavra correta seria arrogante, mas...
Salto alto.
Arrogante.
Subestimar.
Ou ingênuo. Não podemos ser arrogantes ou ingênuos de achar que nós nunca vamos em algum momento falhar e ficarmos vulneráveis.
Não pode, se a tua mulher te pegar, tu vai estar vulnerável.
Entende?
Como é que é?
Então, sim, teu irmão...
Partindo do princípio...
Tem sentido o que eu estou dizendo ou não?
Sim.
Sim, alguém que tu não espera que é um inimigo.
Partindo do princípio que é interessante tu não ser arrogante ou inocente ao ponto de achar que nunca vai ficar vulnerável, então é interessante para nós treinar bases nesse sentido, entende?
Claro, claro. Não tenha dúvida disso
aí. O que acontece? Considerando que a maior parte das agressões, falando de defesa pessoal, tu vai estar numa situação normal, é interessante partir de uma base normal.
Claro, claro.
Tá, mas isso não é uma base.
Não, a ideia é muito boa.
Exato. Vai a partir daí. Porque se tu tá numa posição de combate, já não é mais defesa pessoal, já é combate.
Sim. Mas eu acho muito improvável que o mestre, então não vou falar de mim, do mestre Diogo Duarte, que ele vai ser pego assim de surpresa, muito improvável, muito improvável. Ah, vamos falar de novo, tu gosta de falar de, não, mas a realidade é outra coisa, então vou falar a realidade é outra coisa. Ah, acho muito improvável. Agora tu tá falando para os alunos. Perfeito.
Exato.
Aí sim.
Ah, né? A probabilidade é menor, mas que eu
muito
não
menor.
Que...
É muito menor. Porque é simples.
Mas basta acontecer uma vez e naquela vez o cara te matar que já era, né?
Não, pode acontecer, claro. Mas como eu tô dizendo, muito improvável.
Mas é difícil uma pessoa...
Ó, eu tava uma vez com o meu guri comprando um negócio lá, aí veio o cara, veio de lá, de longe eu tô vendo o cara.
Sim.
E eu já cheguei, ó, fica aí. Sim. O cara já
mesmo,
ó, o cara já veio cheio da malandragem.
Sim.
E ele tomou ele não esperava. E, ó, sabe o que é isso?
Sim.
Jeet Kune Do. Como assim? É uma interceptação. Até o Bruce Lee tem um negócio assim.
Pô, fui no restaurante. Aí quando a gente entrou no restaurante, eu e uns amigos. Aí eu já. Esse lugar é meu. Eu fico de costas pra parede. E vaza. Uhum. Aí eu peguei e sentei de costas pra parede. Ah, tu ia tuas manias, né? Eu não.
Sempre que tu já está tendo o cuidado então, ali do ambiente e tudo mais.
Tomar
então, isso que eu tô falando.
Mas é interessante.